Olá, pessoas! Eu sou Cecília Seabra, você está em A Comunicação Nossa de Cada Dia, o podcast que discute temas de pesquisa e trabalho em comunicação. Essa é a sexta temporada e voltou atendendo a pedidos. Vocês votaram, vocês escolheram e eu estou aqui para falar sobre tendências em comunicação. Esse é o segundo episódio e ele está dedicado a gente conversar sobre slow marketing, slow business e os desafios para a comunicação no relacionamento com a audiência. Para falar sobre isso, óbvio que eu não estou sozinha. E aí eu convidei a pessoa assim, que não podia haver outra para estar aqui comigo conversando sobre slow marketing. Eu estou falando da Ana Paula Fragoso, que é hoje a principal especialista no tema no Brasil. A Ana vai contar para a gente uma abordagem muito macro sobre o que é slow marketing, vai explicar ponto a ponto quais são os ciclos, como ele funciona, quais são as principais diferenças entre essa abordagem e o marketing tradicional que a gente já está mais acostumado, num papo muito bacana que foi gravado na quinta-feira, 16 de setembro. É sempre bom lembrar que, além do podcast, você pode assistir esse conteúdo no YouTube. É só você buscar por Cecília Seabra, tem lá uma playlist A Comunicação Nossa de Cada Dia. E a partir da sexta temporada, vocês vão ver sempre um ao vivo gravado, que é o quê? É exatamente como foi o meu papo com a Ana, sem cortes, sem edição, como se vocês estivessem realmente acompanhando ao vivo a nossa conversa, só que não, porque ela foi gravada. Nesse caso, ontem, 16 de setembro, esse programa está indo ao ar dia 17, sexta-feira, como vai ser agora, a partir dessa temporada, a sexta. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Obrigada pela companhia, obrigada pela audiência. E vamos, que a Ana já começa contando um pouco sobre a história da carreira dela e como surge o slow marketing como uma abordagem para o trabalho da própria Ana e para ela começar a introduzir essa possibilidade no mercado brasileiro.
Então, Cília, assim, eu vou tentar abreviar essa história, né? Porque os assuntos são bastante importantes, a gente vai trabalhar aqui hoje, conversar hoje, né? Tem assuntos bacanas pra gente falar. Mas a minha formação é em administração de empresas. Eu tenho uma pós-graduação em marketing internacional. E eu fiquei muitos anos atuando no comércio exterior, na parte de vendas. Eu não trabalhava com essa área diretamente do marketing. Eu trabalhava muito mais com a parte de atendimento a clientes, tudo, né? Vendas. E nesse processo de trabalho, eu decidi, eu engravidei, fui mãe a primeira vez, continuei trabalhando, depois fui mãe novamente, meu segundo filho, e eu acabei optando por não trabalhar mais, justamente para poder estar mais tempo com a família, né? Essa decisão levou uns 2 anos para conseguir realmente sair, eu fiquei 2 anos me preparando para sair, não foi uma decisão tipo, joguei tudo pro alto.
Parei.
Né? Não fiz isso, como boa capricorniane, fiquei lá até conseguir finalizar o que tinha para finalizar e fazer o que tinha que fazer. Estudei bastante. E a minha porta de saída da empresa foi aprender a fazer sites. Eu comecei a entrar nesse ambiente digital e do marketing digital oferecendo web design para as pessoas, né? Que foi também um trabalho que depois eu não gostei e aí eu não quis mais também fazer. E eu me enveredei para o marketing. Uhum. E foi aí que começou a minha história com o marketing digital mesmo e o marketing como um todo. Eu comecei a estudar os nossos queridos gurus, né, brasileiros de marketing digital, e eu comecei a perceber que não ia dar para fazer aquilo lá que eles estavam propondo. Era para mim humanamente impossível, né, ainda mais sendo mãe, ainda mais, enfim, com todas essas situações. Mas eu fui tentar fazer. Eu corri atrás, falei, não, mas eu vou conseguir, porque, né, eu sou uma pessoa capaz.
Porque a gente consegue fazer tudo, né?
Não, dá, mas se essa pessoa tá fazendo, né, se ela tem a newsletter, se ela tem o Instagram, se ela tem o LinkedIn, se ela tem o blog, se ela tem, eu também consigo, pô, como não, né? Uhum. Eu tentei e realmente, meu filho, eu não consegui, tipo, foi uma frustração horrível. E aí que eu comecei com os questionamentos. eu comecei a falar, meu, mas não é possível que só assim dá certo, né?
Não tem uma outra alternativa, né, assim, pra gente recorrer a não ser essa de aceleração completa, né?
Eu percebi que aqui a gente sempre caía, sempre que eu buscava referências ou novas formas de fazer, eu caía sempre no mesmo lugar. Não, você tem que fazer um lançamento... E tem que ter um produto, um semente, um não sei o quê, e montar e tal. E foi nesse processo de não desistir de buscar, que foi, acho que o ponto foi esse, eu fiquei muito indignada, eu falei, não, eu vou ter que achar uma resposta para isso. E comecei a entrar, encontrei o Slow Marketing, enfim, através do movimento do Slow Food, né? O movimento Slow como um todo.
Sim.
Não sei se você quer falar um pouquinho do movimento slow.
Tem o slow journalism também, para o jornalismo, assim, acho que é meio bem, bastante transversal, assim, né, nas áreas de conhecimento.
E aí eu conheci o termo do slow parenting, como você vê, né, tem áreas correlatas aí que a gente acaba percebendo, e eu falei, meu, seria muito interessante a gente ter essa mentalidade, né, enxergar o marketing através dessa visão mais respeitosa com os nossos próprios ritmos, porque basicamente o que eu estava percebendo, né, das fórmulas que que eu estava sendo apresentada era: molde o seu negócio, a sua vida para este marketing, para que isso funcione.
Entendi.
E não era o inverso. Então, aí o slow marketing vem para trazer um pouco essa visão de vamos fazer o inverso, vamos moldar o seu marketing ao seu negócio, à sua vida, né? E não o inverso. Mas assim que eu cheguei no slow marketing.
É super interessante, né? Porque ele entra como uma... quase como uma necessidade estratégica para a tua vida e para a tua carreira, né? Antes de virar um trabalho, um projeto ou ter cliente, você foi buscar uma forma de adaptar uma coisa que você gostava a uma maneira possível para você fazer, né? E isso é muito interessante porque a gente conversa muito, assim, sobre carreira, sobre transição de carreira, sobre encontrar alguma coisa que você não sofra tanto para fazer, né? E para pagar seus boletos e tal. E a gente normalmente fica tentando se enquadrar no que já existe, né? E aí nem todo mundo consegue realmente encontrar uma alternativa que se adapte à forma de vida, assim, que seja viável, né? E aí, eu queria que você explicasse pra gente o que que é, assim, se o slow marketing é um conceito e o que é, assim, como que ele se define, se existe uma definição e tal, e quais são as principais diferenças entre o slow marketing e o marketing que a gente já está acostumado tradicional.
Perfeito. Cecília, o slow marketing, ele é uma abordagem. Eu já chamei ele de prática, eu já chamei ele de abordagem, eu costumo dizer que ele é uma nova lente, né?
Entendi.
Então, muito do trabalho do slow marketing é a desconstrução do que a gente sabe de marketing hoje. Como não que a gente sabe, né? Porque o que a gente sabe sempre dá para usar para alguma coisa. Como a gente enxerga a atuação do marketing dentro da nossa vida e do nosso negócio. Né? Então, a definição que eu utilizo é que é marketing consciente no seu ritmo e do seu jeito. Então, você tem um marketing que não colabora para o consumo inconsciente, que é uma outra coisa, uma outra bandeira que eu levanto, né? Que o marketing consegue deixar as pessoas doentes, né? Fazer a gente comprar coisas que a gente não precisa, se sentir fora de lugar, se sentir desconectado do todo, invadido, tem muita coisa aí.
Frustrado, infeliz, né? Incapaz.
Exato, tudo isso, tudo, né? Obsoleto, né? Meu celular não serve mais. Ou seja, tudo isso é o papel do marketing. Neste momento, eu tenho que dizer infelizmente, porque está feito de uma forma para ser assim, né? Para tocar aí o nosso cérebro nos lugares mais, assim, obscuros.
Os nossos famosos gatilhos, né? Assim, ativar esses gatilhos.
Então, ela é uma nova forma de olhar para esse marketing, trazendo essa consciência do tipo, você entende o que o marketing está fazendo com a sua cabeça, e você entende o que você está fazendo com a cabeça das pessoas ao replicar esse mesmo marketing, né? E também trazendo a visão do próprio negócio, né? Nós, como empreendedoras, a gente sabe que ter um negócio próprio tem um monte de desafios mesmo, né, Cília? Tem desafios diários.
Total.
Só que eu enxergo muito como isso que você falou recém, né? Cada um é uma vida, cada negócio é um negócio, uhum, né? Um negócio para uma pessoa que é mãe de dois filhos pequenos é diferente de um negócio de uma pessoa que é só casada, que é diferente de uma pessoa que é solteira e mora e é nômade digital. Ou seja, não dá para a gente continuar acreditando que é só aplicar o formato de fulano de tal no meu negócio que, uhum, vai funcionar. Então, ele traz essa visão e ele é um pouco do encontro do capitalismo consciente, né, com o movimento slow. Uhum. Então, ele vem do marketing consciente, da Carolyn Tate, que vem do capitalismo consciente. Então, tem vários princípios, né, propósito, colaboração, mínimo de mídia, simplicidade, né, inteligência, que eu adoro esse princípio do slow marketing, que é a gente parte do princípio de que as pessoas têm condições de decidir comprar da gente ou não, sem persuadir, sem manipular. Uhum. Né? A gente tendo uma comunicação clara, as pessoas vão entender e vão saber, é para mim ou não é para mim, uhum, e vou comprar conscientemente.
Uhum.
Então é uma coisa assim que é, como eu falei, é uma nova forma de olhar.
E Ana, assim, eu tava ouvindo você falar, fiquei pensando assim, é para todo tipo de negócio, pode fazer uma certa, talvez uma avaliação, uma análise, ou começar a experimentar essa nova abordagem no seu dia a dia? Fico pensando assim, um farejão. Veio vários exemplos de indústrias assim na minha cabeça quando você falar. E eu fui imaginando, eu falei, imagina, gente, um Magalu, uma Americanas, não sei o quê, fazendo slow marketing e tal. Como é que seria isso, né? Dá para todo mundo, claro, ou não? Assim, você tem que, tem que avaliar alguns pontos antes de decidir testar.
Então, eu adoro essa pergunta, porque é uma pergunta assim, eu me considero, eu e quem são essas referências minhas, né, do slow marketing e tudo, a gente está um pouco fora do tempo, né, assim, no sentido de, do mesmo jeito que as pessoas que acreditam e estudam o capitalismo consciente também se sentem um pouco fora do tempo. Eu enxergo assim, Cecília, ó, as grandes marcas e as grandes empresas só vão conseguir entender o slow marketing quando elas realmente estiverem numa mentalidade de capitalismo mais consciente, uhum, dentro delas. Porque realmente a gente ainda está numa sociedade capitalista, né, onde a gente visa, né, as empresas visam o lucro, realmente, elas precisam, né, agradar aí os stakeholders, não tem como a gente sair desse lugar, mas eu acho que são sementinhas. Neste momento do espaço-tempo que nós estamos, eu digo que são sementinhas que a gente vai plantando, uhum, tanto que o meu curso da SPM, para mim, é uma grande vitória, porque eu estaria falando com pessoas do marketing que ainda não estão atuando, né? São pessoas que estão estudando, para elas assim, saberem que existe essa outra via, uhum, né? Eu não sou contra o marketing agressivo, eu só não quero contribuir com isso ou colaborar com isso, mas a gente sabe que funciona, e tem funcionado aí nos últimos nem sei quantos anos que a gente vive, e a gente consome, e a gente é bombardeado, uhum, com esse formato de marketing. Mas para as grandes marcas, eu enxergo ainda que tem um gap. Hoje, o slow marketing faz muito sentido para quem? Para quem trabalha com serviços, principalmente os serviços de transformação pessoal, de desenvolvimento pessoal. Pessoas que buscam explicar coisas mais intangíveis, que buscam trazer mais essa visão, porque não querem se sentir incoerentes com o que eu vendo versus como eu faço meu marketing. Estou, uhum, vendo bem-estar, mas eu estou fazendo um marketing agressivo. Então, para essas pessoas, o slow marketing reverbera muito forte, que é 99% dos meus clientes são dessas áreas, né? Então, são coaches, nutricionistas, pessoas que trabalham com bem-estar, uhum, com melhorias, transformação de vida. E para elas faz super sentido, mas para as empresas eu ainda enxergo que tem esse gap de tempo mesmo.
Eu fico vendo assim, eu acho que é muito difícil, né? Assim, porque a gente tem toda uma estruturação, né, dos mercados em cima de um formato de funcionamento.
Exato.
Né? E assim, o que eu fico imaginando é que talvez seja muito, deve ser uma experiência muito rica você testar uma linha de produto ou uma divisão de negócio ou uma determinada campanha que ela seja baseada, né? E aí você vai vendo os prós, os contras e de repente em que medida você pode praticar uma nova abordagem, né? Porque talvez você não precise praticar full um ou full outro, e sim ter ali né, uma multiplicidade de abordagens na hora de você pensar a comunicação e a venda, né? E o relacionamento também, né? Porque daí, o que você falou dessa questão dos serviços e tal, dessa abordagem, me veio a questão do slow marketing encontrando uma necessidade de relacionamento maior e de profundidade maior nesse trato com a audiência, né? E aí eu
queria,
assim, obviamente eu fui estudar minimamente para poder te entrevistar, porque senão eu ia pagar um mico sem noção aqui. Mentira, eu acompanho muito. Não, eu acompanho muito essas discussões, porque assim, primeiro porque eu uso muito mais uma abordagem de slow marketing para mim do que a abordagem tradicional, porque eu realmente não me sinto à vontade com a abordagem tradicional, eu sou ruim de venda mesmo, assim, não, meu negócio é relacionamento, sabe, o meu foco maior, enfim, eu tenho problemas com isso. Mas aí eu vi uma entrevista tua falando sobre a questão dos círculos, né, do slow marketing. E eu queria que você explicasse assim, como é que eles são, né, e como você trabalha com eles para de fato estabelecer esse relacionamento com a audiência, estabelecer de fato a comunicação com os públicos que são necessários para esse negócio.
Perfeito. Vamos lá, os círculos. Os círculos eu chamo de bases do negócio sustentável.
Uhum.
Porque assim, eu tenho uma lógica mental que eu acho que é interessante eu explicar aqui, né? Que é baseado em tudo isso que a gente está falando. É, eu realmente acredito que para fazer marketing, a gente não começa pelo marketing. Esse, para mim, é o meu principal visão. Eu fico com essa ideia, que sempre que se repete, do tipo, se você percebe, porque hoje está na moda marketing, né? Por causa das redes sociais, por causa de tudo isso, esse mundo online, a pandemia mesmo em si, que obrigou muita gente a entrar no ambiente online, a primeira coisa que a pessoa faz é a identidade visual e vou fazer marketing. É tipo, todo mundo, né? Uhum. Eu acho isso muito curioso, porque eu enxergo isso como um erro de estratégia de negócio, justamente porque marketing é comunicar aquilo que você quer que as pessoas saibam de você, do seu negócio, do que você faz, enfim. Se você não tem isso estruturado, nem para você, você vai falar de quê?
Uhum.
Aí você acaba gerando isso que a gente vê hoje, principalmente no Instagram. Eu sei que você está muito mais presente aqui no LinkedIn, mas eu tenho a minha estratégia bem forte dentro do Instagram.
Uhum.
E aí é que a gente começa a ver todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, todo mundo na dancinha, todo mundo não sei o quê. A gente acaba perdendo, como você mesmo trouxe, profundidade daquilo, sim, que a gente está trazendo.
Então, e tendo um posicionamento também, né? Quem é você, assim? Como é que você se diferencia? Eu falo com a Cecília ou com a Ana Paula? Se a gente tem absolutamente a mesma forma de se apresentar e os mesmos elementos para se comunicar, a gente fica absolutamente igual e a gente vai ficar competindo no grito, né? É uma coisa predatória, assim, absurda, né? E muito angustiante.
E é o que está acontecendo.
É
o que está acontecendo. E indo um pouquinho além, que eu já volto nos círculos, é o que os nossos queridos monopólios das redes sociais querem que a gente faça, né? Eles querem que a gente fique lá.
Quanto mais tempo, mais a gente monetiza para eles.
Isso,
né?
Exatamente, exatamente. Então, tem todo esse universo por trás, que, enfim, não vem aqui ao caso, mas essas bases, Cecília, elas são o que sustenta o marketing. Então, eu vou falar quais são, né? Então, a primeira, nessa ordem que eu trabalho, inclusive, na minha consultoria, nos meus trabalhos, todos são assim. Primeiro, a gente trabalha o que eu chamo de plataforma. Que é quem é você, né? Uhum. Pelo que você quer ser conhecido. Então, a Cecília é jornalista, trabalha com comunicação, trabalha com inovação, tá. O que é que você quer que as pessoas saibam de você para elas se identificarem e saberem que você é compatível com elas?
Uhum.
Né? Então, as empresas que entram em contato com você vão ler o que você faz, entender. Isso é o seu papel como dona do seu negócio, no caso. Comunicar corretamente o que você faz para não vir para você pessoas que não são compatíveis para trabalhar com você.
Uhum.
Né? Então, a plataforma é onde está a nossa mensagem, é onde está o nosso lugar no mercado, né? O nicho no slow marketing não é um grupo de pessoas, o nicho no slow marketing é o seu lugar na comunidade, que lugar você ocupa no seu mercado, que você viu que está faltando. Então, quando eu percebi que não tinha marketing consciente aqui no Brasil, eu enxerguei um buraco no mercado e falei, eu vou representar esse lugar agora, a partir de agora esse é meu lugar. E as pessoas que enxergavam a mesma coisa passaram a ser minha audiência. Uhum. Porque eu também concordo com o que a Ana está falando, eu também concordo com o que a Cecília está falando. Então, tem esse lugar de plataforma que é a gente enxergar o nosso tamanho real e onde a gente quer atuar, por que, que a gente quer atuar ali. Tem um pouco, sim, de branding misturado no meio, né? De qual é o seu porquê, o seu propósito, tudo. Daí, tendo isso montado bem claro para nós, a gente passa para o segundo círculo, que eu chamo de container, que é como você recebe as pessoas, né? Que é um pouco de modelo de negócio com se está claro para quem chega ali, o que é que você faz?
Que você faz,
né? Porque é lindo. A gente está aqui conversando, mas eu sei que o meu site está lá explicando tudo o que eu faço. Quem quiser saber quem é a Ana e o que a Ana faz, tem um lugar para receber essa pessoa. Não é tipo, ai, o que a Ana faz? Não sei, tem que ficar correndo atrás. Uhum. Então, como. E aí entra todo esse lado do slow dentro do container, que é o seu negócio está do tamanho que você gostaria, né? Ou tá do tamanho que alguém te falou que ele tem que ter, né? Ou ele tá sustentando a sua vida, a vida que você realmente almeja ter, você realmente quer viralizar, né, no ambiente digital? Porque são coisas que colocam como metas que não é todo mundo que quer, né?
E é quer ou precisa, assim? Qual é a medida? Porque, no slow marketing, porque, né, no marketing tradicional a gente faz um mix ali, muitas vezes vai para o que a pessoa quer e aí até chegar no que precisa é um esforço, né, para você conseguir convencer,
sim,
a pessoa. Mas no slow,
sim,
marketing, o ponto de partida é o que você precisa para o teu negócio ou o que de fato você quer, porque são coisas muito diferentes, né?
São muito diferentes. O slow marketing parte muito do lugar de o que é possível agora.
Tá.
Dentro da realidade possível,
uhum,
da pessoa. Então, é o quê? Vamos olhar para as suas habilidades, porque o que eu vejo mais é o burnout das pessoas tentando fazer coisas que não, ou não são alinhadas com o que elas querem fazer, porque não, tipo, odeio vídeo, mas estou fazendo stories todo dia, e gravando IGTV, ou fazendo, uhum, sei lá o quê, com ódio, na força do ódio, porque alguém me falou que eu tenho que fazer, entendeu? Ou eu vejo pessoas fazendo lançamentos, que isso também é super comum, a pessoa se acaba para lançar um processo, que seja um programa, uma coisa meio, uhum, dessa coisa de transformação, e acabou a energia no lançamento. Aí tem que entregar a coisa, né? Então, o que sobrou para você entregar ali na frente? Nada, sobrou só o pó da rabiola e a pessoa tá tipo, nossa, agora eu vou ter que fazer
o
tudo.
Trapo, né? Agora tem que estar linda para entregar e não tem mais ninguém.
Então,
mas é bem isso, né?
É isso. O slow olha para esses pontos.
Uhum.
Então, por isso que ele é tão baseado em cada pessoa, em cada realidade.
Uhum.
O que também não significa que ser slow é ficar só no ai, só no meu tempo, uma hora eu consigo chegar. Não, existe um drive que é o quê, né? O quanto você quer ganhar, aí o modelo de negócio vai acompanhar essa visão que a pessoa traz,
uhum,
do que ela quer da vida dela.
Entendi.
Como um todo.
Então, plataforma, sim, container e caminhos, certo?
São três. No último círculo, isso. Aí é o marketing.
Entendi.
Aí é caminhos.
Uhum.
Então, você sabe quem você é e o formato daquilo que você está entregando, aí é fácil falar.
Uhum.
Aí é só sair e falar. Aí é tipo, olha, eu faço isso, eu trabalho com isso, eu sou a Ana, eu trabalho na... É um exercício,
uhum,
na verdade. Eu chamo de autoconhecimento de negócio. É tipo, eu entendendo muito bem o que eu faço, como eu entrego, o jeito, o formato que está desenhado, tudo, eu consigo falar disso. E aí chega uma outra verdade que é muito real para mim, Cília, que eu vejo acontecer tanto na minha própria comunicação como na dos meus clientes, que é... Quando a mensagem está polida, quando o que a pessoa está falando é tão claro, né, é tão específico, tão bem desenhado, o formato da entrega é extremamente relevante. Se ela,
uhum,
vai fazer um podcast, se ela vai fazer em texto, se ela vai fazer em blog, se ela vai fazer em sinal de fumaça, é irrelevante, porque a mensagem é muito forte, ela vai chegar nas pessoas, né? Então,
uhum,
esses são os três círculos aí que,
entendi,
a gente trabalha dentro do formato.
como é que você trabalha com essa busca por um resultado, né, de negócio, né, dentro dessa perspectiva do autoconhecimento? A gente tem toda uma dinâmica, né, dentro do ecossistema midiático e de negócios que é o oposto dessa abordagem, né, que ela privilegia tempo na plataforma, engajamento, audiência, alcance, que tem todo um algoritmo ali por trás, privilegiando uma dinâmica de trabalho que não necessariamente vai estar sendo vista ou, pelo menos, priorizada pela abordagem do slow marketing, né? E aí, como é que equilibra essa conta para chegar ao resultado?
Então, aí que é a parte mais legal para mim. Adoro. Primeira coisa, eu acho importante dizer sobre essa equalizada, é chegar à conclusão e entender que a gente não pode depender só das redes sociais.
Sim.
Acho que eu achei o primeiro ponto. Não dá. Nessa altura do campeonato de 2021, não dá pra gente pegar e falar, não, é tudo aqui. Pá.
Vou ficar refém de uma coisa que não é minha, nem a regra é minha, né? E as pessoas mudam a hora que querem, quando querem, do jeito
Exatamente.
Que querem, né?
Uhum. Tem uma questão super interessante do slow marketing, que é a gente voltar um pouco às origens, né?
Uhum.
Então, o slow marketing foca bastante nos relacionamentos offline também. Uhum. Então, existe toda uma rede por trás de você para alavancar você. Você não faz um marketing só no nível mais frio. Eu considero as redes sociais o nível mais frio de marketing, que é o nível onde você tem 10 de esforço para 1 de recompensa, loucamente, conteúdos e dancinhas e nananana. Então, você acaba para vir um cliente. Aí você tem o nível morno, que é quando você começa a ter os seus relacionamentos. Eu chamo isso de hub marketing, isso é uma coisa que eu ensino também na consultoria. Então, como você se conecta com pessoas, lugares, empresas, né, marcas, que podem alavancar você, porque elas já têm um público que já é cativo e podem falar de você. Então, aí é um de esforço para um de recompensa. Você faz aquela geração eu não gosto de chamar de networking porque não é bem isso. É meio que, olha, o que você faz, eu enxergo uma sinergia e a gente unir aqui as forças e fazer essa parceria. Você ia falar alguma coisa?
Não, eu ia falar que você também vai trabalhar o alcance, você também vai trabalhar o alcance, mas por outros caminhos, né? Não necessariamente pelos caminhos da aceleração, né?
Não, porque eu enxergo muito, é muito esforço para um resultado que não está nas nossas mãos, você entende?
E uma concorrência muito grande pela atenção também, né?
Porque, por exemplo, você e eu trabalhamos com consultoria, né? Quantos outros milhões de pessoas estão ali falando sobre consultoria e dando dicas e tal, né, que é uma coisa que, se você olhar para o conteúdo, foge completamente, meus cachorros participam em todo o programa.
A rede social é o formato mais confortável, você não tem que sair de casa, você vai lá, faz um negócio, posta, fim, quem viu, viu, quem não viu, não viu, né, existe essa parte do conforto de estar ali atrás da tela do celular e postar tudo. Então, tem a ver também, Cecília, o slow marketing tem muito a ver com essa maturidade das pessoas em relação aos próprios negócios também.
Sim.
De entender que não é só fazendo isso, né? Existe uma maturidade, ou seja, eu entendo que o meu negócio é muito mais do que uma presença numa rede social, é muito mais do que... tem muito mais coisas envolvidas por trás, né?
Uhum.
Então, trabalhar muito essa transparência, essa autenticidade das pessoas para elas se enxergarem o suficiente para falar de si e ocupar o lugar correto que elas precisam ocupar, né? Não disputar o mesmo buraquinho, todo mundo...
É uma coisa, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse sentido, o que você acha que hoje, para além do contexto, né, do que a gente já falou aqui, qual é o principal desafio, assim, para a gente trabalhar com o slow marketing no que tange a comunicação, especificamente falando, né? Assim,
sim,
que impactos isso traz?
Vários desafios aqui para a gente pensar e refletir, né?
Uhum.
O primeiro é a gente entender que nós estamos numa cultura de celebridade e que isso não é o normal, não deveria ser normalizado no ponto que está normalizado, ou seja, entender que o meu negócio só vai ser sucesso quando eu tiver 1 milhão de seguidores, ou quando eu tiver uma audiência gigante. Não são todos os negócios que precisam de audiência, a gente tem que parar de perseguir isso. É legal ter audiência? É legal ter audiência. Você precisa de uma audiência para vender as suas coisas? Não, você não precisa de uma audiência gigante para vender as suas coisas. Então, tem mentalidades que a gente deu por concreto que é assim, então eu preciso ser assim, e a gente acaba, né, colocando o carro na frente dos bois e não, vou fazer, e depois não sabe nem o que está fazendo mais. É realmente entender que o marketing não precisa se moldar. Né? Aliás, o marketing precisa se moldar ao nosso negócio e não ao contrário. Então, eu também enxergo isso, o privilégio que a gente tem, Cecília, de estar vivo em 2021, onde tem todo esse bolo de ferramentas disponíveis para a gente no mundo. Sim. Por que que está todo mundo fazendo a mesma coisa? É meio tipo, eu não consigo entender isso, sabe? Vamos ser criativos, gente!
E é aquela coisa, né? Assim, você começa... as coisas começam a aparecer como tendência, e aí muito do... Eu fiquei muito feliz quando as pessoas escolheram o tema da temporada ser tendência, porque uma vez que uma coisa é alçada ao lugar de tendência... Todo mundo, aquilo vira uma verdade absoluta, né? E não um direcionador para você pensar estrategicamente e avaliar em que medida aquilo se incorpora à tua necessidade, né? E aí você olha para aquilo, a tendência é essa, então eu tenho que ser trend, eu vou lá. E todo mundo sai correndo atrás para a mesma direção e você fica vazio aqui de outras possibilidades que não são exploradas, né? Porque você confunde o significado de tendência com verdade absoluta em cima de uma prática.
Sim, tem que fazer.
Pois é.
Sim, e é isso, é um bombardeio diário disso, você tem que fazer, você tem que mostrar, você tem que... Quantas pessoas que... Todo mundo que chega fala pra mim, na consultoria fala, mãe, Ana, eu não quero ter que mostrar a minha vida, mas eu falei, quem tá falando que tem que mostrar a sua vida? Eu mesma, o meu Instagram, ele é profissional, eu tenho meu Instagram pessoal, que eu posto foto da minha família, dos meus filhos. Quem me segue lá são eu, minha família, meus amigos, é um perfil fechado. E o meu perfil profissional é de marketing. E eu tenho sucesso no meu negócio falando de trabalho, não falando, nossa, que roupa que eu tô usando hoje, que marca que eu tô, isso aqui, nananã. É muito escolher coerência, tipo, entender que ninguém tá forçando ninguém a nada, né?
Eu acho que quando você disse ali atrás que a gente parte das premissas do que é possível de ser feito nesse momento, eu acho que você já direciona muito para onde a comunicação olha. Né? Qual é a tua capacidade de produzir conteúdo, que tipo de conteúdo você é capaz de produzir, né? Em que limitação, qual é o enquadramento de conteúdo que realmente você precisa, que formatos de conteúdo você precisa, né? E aí você vai começar, você não parte do que tem que ser para se adequar, e sim do que eu consigo, e aí eu vou criar uma estratégia em cima disso, né?
Perfeito.
Eu acho que isso distensiona um pouco, né, a questão da entrega.
Sim, a palavra é sempre, ai que alívio, que as pessoas me falam, ai que bom, nossa, e que de novo, não é não fazer, não é não vou mais para as redes sociais, não, mas é entender como a rede social realmente, ela ajuda o seu negócio a crescer, não como a única verdade de eu preciso disso para ter sucesso, não, ela é uma das partes do todo.
Sim.
O marketing é um todo, né? Que não é só a rede.
Exatamente. E eu ouvindo você falar sobre a coisa, você não precisa ter 1 milhão de seguidores para ter clientes. Eu lembrei de um artigo que eu trabalho muito com os meus alunos de graduação, que não importa ter clientes, o importante é ter fãs, eu acho, o título dele. E aí ele fala lá atrás, em 2010, iniciozinho ali dessa coisa de rede social começando, né, a virar um mandatório para as marcas e tal, como que as marcas passaram a querer transformar clientes em fãs, né? Todo esse percurso que foi feito pela comunicação para engajar ali o cliente e transformá-lo num fã. E para algumas marcas, você nem precisa comprar o produto, desde que você seja um fã, um advogado da marca, um fã da marca, né? Um divulgador ali, um propagador das mensagens-chave e tal, né? E agora, a gente tem ouvido muito essa coisa, quem é que precisa de fã e quem é que precisa de cliente, né? Qual é o papel do fã e qual é o papel do cliente? Então, acho que é muito... Quando você falou em autoconhecimento de negócio, eu adorei esse termo. Vou usar já.
Porque é exatamente isso, né? Qual é o teu negócio? O que é que ele precisa? E aí, o que você vai fazer?
É muito isso. A pergunta é o que ele precisa. E eu gosto que você traz isso, porque a gente também confunde muito marketing com venda. E marketing não é venda. Não é venda, marketing, né? É filtro, né? Então, quem está chegando... E isso também a gente trabalha no slow marketing, a qualidade das pessoas que estão chegando até você é culpa sua. Se tá vindo gente ruim, sua comunicação tá ruim. Uhum. Pode ir lá procurar que tem alguma coisa que você tá falando ou não está falando que tá dando a entender alguma coisa que não é. Então, é isso também.
eu repito, eu tento não repetir essa frase, mas, gente, comunicação é o que o outro entende, Senhor. Não é o que você fala, sabe? A gente pode estar falando aqui coisas lindas. Se tá todo mundo entendendo o contrário, a gente falhou, né? Assim.
Falhou, exatamente.
Nesse ponto do relacionamento com a audiência, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona essa escuta da audiência, então, né? Pra gente entender aonde tá a falha, como é que é esse processo dentro do que o slow marketing preconiza.
Você diz da gente entender melhor a nossa audiência?
Porque assim, a gente entende o que o negócio precisa e tal, qual é a minha capacidade, tarará, e aí eu penso a minha estratégia. Sim. Mas aí eu preciso combinar com os russos, né?
Exato. Então, o marketing, de novo, trabalha de dentro para fora, primeiro, uhum. né? Então, primeiro, a gente tem todo um processo de definir o que eu chamo de pré-requisitos dos nossos clientes. O que é que eu gostaria que o meu cliente tivesse e que são valores e coisas inegociáveis. Para mim, eu não vou botar isso no meu site, mas para mim. Então, porque para evitar justamente chegar pessoas que, tipo, você não, de onde você tirou que você uhum. né, pode ser meu cliente ou não, né? Tem, uhum. A gente tem que entender que existe o você não. Né? Ele não precisa ser nomeado abertamente, mas as pessoas, o marketing sendo filtro, ele trabalha nesse ponto. Uhum. De as pessoas que se identificam vêm e as pessoas que não se identificam vão não embora. Uhum. São três tipos de clientes, o sim, o não e o talvez. A gente quer o sim e o não. Se você está com um gente talvez, também tem alguma coisa errada na sua comunicação. Uhum. Então, a gente trabalha primeiro esse lugar de o que é que eu quero que essas pessoas tenham. Aí a gente define mais ou menos que três tipos de grupos elas podem estar. Então o grande círculo do meu negócio, que são esses pré-requisitos, que são o que eu gostaria, como eu trabalho com marketing consciente, o primeiro pré-requisito é a pessoa já ter um nível de consciência de mundo maior. Uhum. A pessoa já tem que estar com o pé no sustentável.
Você não vai convencer ninguém de que tem que ser assim, né?
Uhum. Não, eu quero já as pessoas que já estão lá, né? Uhum. Mais fácil, não vou ficar lá. Então você tem que ser consciente, você tem que ser consciente. Não. Eles estão conscientes do mundo que está ao redor deles e eles querem trabalhar de uma forma coerente com essa consciência. E eles não têm essa forma. Então, eles encontram o slow marketing. Então, eu tenho esse pré-requisito. Outro pré-requisito, que é uma coisa que eu gosto, como eu gosto de conversas mais profundas, né? Eu quero pessoas que já estejam também com um negócio mais bem estruturado, já estejam atuando muito tempo já na área.
Já tenham um estocão de conhecimento ali sobre o negócio isso. Que permita trabalhar, né? Exercitar as possibilidades.
Então, com isso, quem está em momento de transição de carreira, de, ai meu Deus, o que, que eu faço da minha vida, não sei se eu vou escrever um livro, se eu vou fazer nômade, se eu vou... Tem um monte de profissionais para isso, né? Não é o meu trabalho, eu não vou ficar lá com você testando, ai, por que você não faz isso, não faz aquilo? Então, eu começo a definir esses lugares, né, de atuação. Obviamente, pessoas que respeitem o meu trabalho, né? Outro pré-requisito é o desenvolvimento humano, porque aí já é um propósito pessoal da Ana. o meu propósito. É, eu quero alavancar pessoas que ajudam pessoas para que o mundo seja melhor. Então, existe, todas essas coisas estão no meio ali dessa mistura. Uhum. Aí, dentro disso, a gente pega os três pequenos círculos, que aí eu cheguei e falei, tá, quem são as pessoas que mais se aproximam deste perfil de pessoas? Aí eu cheguei nesses três círculos que são os coaches, pessoas de desenvolvimento humano, pessoas que trabalham com desenvolvimento de times, de empresas, tudo que tem a ver com desenvolvimento humano. Pessoas da parte de saúde também, eu tenho muito terapeuta, psicólogo, nutricionistas, pessoal que também tem toda essa parte de bem-estar por trás. E o meu terceiro círculo, que é um meio, tipo, é raro, mas tem, são empresas que já têm um DNA mais verde, assim, uhum, digamos, né?
Que já tem um posicionamento nesse lado de cá do capitalismo.
Isso, tá mais do lado de lá. Então, com isso, eu consigo ter um público, né, desenhado. Aí, o que a gente faz para se relacionar com esse público? Que é a sua pergunta, né? Eu começo a perceber, eu começo a estudar o que eu chamo das ilhas, né? Da ilha A para a ilha B. A ilha A, que é dos sintomas. Que sintomas elas estão tendo em relação ao marketing delas, né? Então, eu estudo os sintomas que elas percebem. Então, os sintomas são: eu faço tudo que falam para eu fazer e não tenho resultado.
Uhum.
Ou, mas eu estou fazendo as dancinhas e...
Eu publico todo dia, eu posto não sei quantas vezes, eu tenho um horário, eu fico ali vendo as métricas, eu olho os trends e faço exato, falo sobre aquilo.
Outro sintoma, eu estou estudando várias coisas, não de marketing, agora eu estou estudando várias coisas, eu não consigo falar de todas essas coisas como uma coisa só, né? São desafios de quem trabalha com isso. E aí a comunicação começa a ser gerada desse lugar, de que sintomas estão realmente acontecendo e o que elas gostariam, né, de ter como resultados, né? Uhum. Aí tem muito a ver já com o marketing mesmo, que é olhar, só que a gente não usa gatilho, a gente não usa mensagem negativa, a gente está sempre de um lado mais, como posso dizer, mais consciente mesmo, para não ficar na ferida da pessoa.
E aí vocês fazem... Eu entendi que a abordagem é mais pelo, olha, deixa eu te informar aqui do que eu faço, deixa eu te dar informação sobre o que eu faço, e você é capaz de resolver se isso é ou não o que você procura e quer para sua vida, que foi o que você falou lá na frente sobre a inteligência, né?
Sim, exato.
Maravilhoso. Queria que você explicasse para as pessoas um pouquinho como é que se prepara para atuar com o slow marketing. Para quem ouvir esse programa e fala, putz, eu quero trabalhar com isso, né? Para quem é do jornalismo, da publicidade, para quem está na comunicação de marca, e olhar e falar, pô, tá aí o que eu estava querendo saber se tinha, porque é o que eu gosto e tal. Como é que a pessoa se prepara para atuar nesse mercado? Como é que é esse mercado hoje? Tá, já tá um pouquinho mais maduro, não tá?
Tá.
Dá uma dica pro povo.
Vou falar um pouquinho para o que eu percebo muito, né?
Uhum.
Como eu tô numa posição mais de ser a porta-voz do termo aqui no Brasil, tudo, né? Chegam pessoas para mim perguntando isso que você tá falando, e como que faz para atuar?
Até por isso que surgiu o curso, não foi?
Sim,
o curso
exatamente.
É produto da quantidade de dúvidas que chega, né?
Sim, exatamente. O curso da SPM, para mim, está sendo uma grande alegria justamente por isso, porque é uma forma das pessoas se prepararem mesmo para atuar mais nessa área. É uma área que está crescendo no sentido de as pessoas estão começando a perceber que do jeito que está não dá mais para ficar, sabe assim? E não só falando das pessoas mais conscientes, que trabalham com, né, com yoga, com mindfulness, não é isso. As pessoas estão começando a ficar realmente cansadas, né, desse formato agressivo do marketing. Elas estão começando a buscar alternativas e elas estão se deparando, Cecília, com profissionais com o DNA agressivo. Né? No sentido, não agressividade negativa, mas
sim,
o DNA do tipo, vamos fazer!
Essa é a fórmula e a gente tem que ir mais fundo nela, né? E não mudar
isso,
a fórmula.
Tipo, se você não fizer, você está procrastinando, sabe assim? É tipo, você está com medo.
Trabalha enquanto eles dormem, né? Essas coisas. É porque você está trabalhando pouco, trabalha mais.
Exato. Você não está vindo, porque o que me deixa muito brava em relação a essa abordagem, né, é que no final a culpa é sempre sua.
É.
Né? Não
importa o que você faça, você falhou. Né? A certeza que a gente tem, falhamos. Ponto. Então não precisa tentar.
Alguma coisa eu não fiz o suficiente. Acho que eu dormi. Acho que eu não devia ter ido dormir.
Eu lembrei daquele perfil, que eu não sei se você segue, o coach de fracassos, que é maravilhoso. Né?
Ai, não consigo seguir.
Segue, porque é maravilhoso. Eu lembrei dele agora. Tipo, levanta pra trabalhar porque o fracasso é certo, sabe? São frases motivacionais nesse sentido, porque. E que é onde termina a história. É muito bom. Segue no Instagram que você vai adorar.
Então, é muito esse lugar. Então. E aí eu percebo, por exemplo, as pessoas que me pedem, né? Me pedem bastante profissionais que trabalham com marketing, mas que tenham essa visão. Ah, mas você tem alguém para me indicar? Não, eu não tenho ninguém para indicar que ajude, né? Porque o meu trabalho ele é de orientação. É para a pessoa que quer fazer para ela mesma e tal. A partir daí, óbvio que existe um crescimento do negócio e a gente começa a ter que começar a delegar e começar a fazer outras coisas.
Precisa então, ter quem opere, né? Quem opere essa estratégia no dia a dia, né?
Uhum. Exatamente. Então, essas pessoas não têm no mercado, porque a pessoa vem, passa, faz um trabalho comigo. Tem toda essa reconstrução de visão de marketing, aí ela vai chamar uma pessoa para ajudar ela na execução ou no planejamento, e a pessoa tá lá, e ela fala, não.
Mas não era isso que eu queria, né?
E eu recebo essa reclamação das pessoas, mas você tem alguém que tem esse olhar e essa abordagem? Então, a gente começa, te dizer assim, eu posso depois indicar algumas bibliografias aqui,
depois você me manda e eu coloco na descrição do episódio, que aí quem quiser ler mais.
Perfeito, eu mando umas bibliografias. São a maioria das referências que eu tenho não são do Brasil, elas são de fora, são do Canadá, são da Austrália, são de Londres, né, da Inglaterra. São pessoas que esse assunto já está mais discutido lá fora, né? As pessoas já estão percebendo que, tipo, lá eles já estão mais cansados que a gente. O brasileiro, a gente curte um pouco ainda essa coisa do vamos viralizar.
A gente adora, né? Tudo pega aqui, assim, essas dinâmicas pegam bem aqui, né? A gente adora.
Então, e demora pra sair, né?
É.
Então, ainda não é o mainstream, por isso o slow marketing, mas eu acredito que no futuro isso será. E eu tenho para indicar para quem quiser, tem o meu livrinho, que é o Pequeno Manual do Slow Marketing, que está na Amazon, para quem quiser ir lá entender um pouquinho. Ele é curtinho mesmo, ele tem alguns exercícios, né, para você fazer aplicar no seu negócio.
Ah, legal.
Dá para aplicar no negócio de outras pessoas, se você trabalha na área, né? Você entender um pouco da linguagem, abordagem, toda essa visão, eu acho bacana.
Uhum.
E é isso.
Maravilha. E olha só, o curso começa segunda, não é? É segunda ou quando?
Sim, dia 20.
Dia 20. Então, porque a gente está gravando, gente, hoje é dia 16 e o programa vai ao ar dia 17, amanhã, no caso, sexta-feira.
Dá tempo.
Então, dá tempo, né? E aí, como é que as pessoas fazem, se elas quiserem saber mais, enfim, dar uma olhada no programa?
Para ficar mais fácil aqui, visita o meu site, que é www.anafragoso.com. No meu site vai ter lá tudo sobre o meu trabalho e tem no menu, vai ter lá o curso da SPM. Porque para achar o da SPM é mais complicado, eu explicar aqui.
Uhum.
Então, só clica lá no meu site que ele vai para a página da SPM. Aí você vê o conteúdo do curso. O conteúdo do curso é bem isso que a gente conversou aqui,
uhum,
né? É ensinar as pessoas a olhar e trabalhar em cima da plataforma Contêiner e Caminhos nos próprios negócios e em negócios de outras pessoas.
Então, é tanto para quem quer entrar nesse mercado, quanto para quem quer entender, para aplicar no seu, para empreender, para aplicar no seu próprio negócio.
Negócio,
né, para gestão.
Positivo.
Maravilha.
Perfeito.
Olha, tá, Ana, eu amei o papo. Passa tão rápido, né? A gente está aqui conversando quase uma hora. Passa muito rápido. Brigadíssima, eu adorei a conversa, adorei. Assim, eu adoro acompanhar esses movimentos e essas tendências, gente. Tendência. Tendência não é verdade absoluta, não é para sair tudo correndo.
Eu não quero ser a verdade absoluta. Eu quero ser o caminho do meio para quem quiser ir nesse caminho.
E é muito bom você ter parâmetros para você criticar e ver o que é melhor, né? Assim, em vez de ter que sair correndo com o caminho, enfim. Mas eu adoro acompanhar isso porque realmente tem formatos que não funcionam mais, né? Não funcionam, assim, a gente vai sabendo que vai dar problema, sabendo que vai gerar frustração, sabendo que ali a pessoa vai criar uma expectativa absurda e aquilo não vai se cumprir, né? Eu mesma passei por um processo desse, assim, de ter feito toda uma estratégia tradicional de marketing para um projeto específico, meu, pessoal, deu tudo errado. E quando eu fiz a minha própria estratégia de relacional, de abordagem, não sei, que a coisa funcionou lindamente. Entendeu? Porque é isso, né? Você acaba, as pessoas acabam te perturbando tanto, você fala, tá, vamos fazer. E aí, e não é pra fazer, gente. Respira.
Não pensa. É, exato. É ocupar. Eu falo muito, Cília, que a gente, como eu falei, de amadurecer, né, a nossa mente empreendedora, é ocupar um lugar de liderança no negócio, no próprio negócio. É. Não delegar tudo pro que o outro tá falando. Então, o outro tá falando que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Aí, tô falando que eu vou fazer isso, eu vou fazer. Tá, para. Né? Slow é pausa e reflexão. Para. Eu não sou uma pessoa slow. Eu sou uma pessoa, eu sou assim. Uhum. Eu uso slow pra me lembrar isso. Tipo, miga, para.
Para que tá ficando feio. Para que tá ficando feio. Respira, pensa.
Analisa, presta atenção, ajusta suas velas e continua. É, não é tipo, vamos fazer.
Pois é, daí ouve o podcast de novo, ou assiste no YouTube, pega o livro da Ana na Amazon, a bibliografia que ela vai deixar aqui, se puder faz o curso, e aí pronto, já cria um outro balizador aí pra pensar, né?
Adorei, é isso. Mas eu também amei o papo, Cecília, adorei suas perguntas, adorei seus raciocínios.
Que bom,
você é incrível.
Que bom, amanhã tá no ar. Um beijo,
ótimo.
Ana, obrigada, viu?
Beijo você, querida.
Beijo grande, a gente fica em contato.
Então, gente, esse foi o episódio 2 da Comunicação Nossa de Cada Dia. Você sabe que é um projeto totalmente independente meu, gravado aqui dentro de casa, com as pessoas que aceitam vir participar e conversar com a gente sobre tendências e novidades e problemas e questões do mundo da comunicação. Eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu likezinho no vídeo se você curtiu e compartilhar com os amigos, porque quanto mais pessoas tiverem acesso a esses conteúdos, quem ganha é a comunicação, quem ganha é a nossa carreira, o nosso trabalho, certo? E você pode falar comigo, sugerir pauta, tirar dúvida, me encontrando lá no LinkedIn como Cecília Seabra, no Instagram, @CecíliaSeabra, e se quiser, numa pegada mais slow, escrever com calma e mandar um textão, pode me mandar um e-mail para olá@ceciliaseabra.com.br. A entrevistada de hoje foi a Ana Fragoso. Vocês encontram mais informações sobre o trabalho dela no site dela, que é www.anafragoso.com. Muito obrigada, se cuidem e até a próxima sexta. Tchau, tchau!